Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Criatividade SA de Ed Catmull é um livro de gestão, cultura organizacional e memória empresarial construído a partir da experiência do autor como cofundador da Pixar e dirigente da Pixar e da Disney Animation. Escrito com Amy Wallace, examina como uma organização pode proteger a capacidade de criar quando cresce, obtém sucesso e passa a operar sob pressões comerciais e tecnológicas. Em vez de apresentar a criatividade como talento individual ou resultado de sessões isoladas de ideias, Catmull a trata como consequência de sistemas de trabalho, relações de confiança e disposição para enfrentar problemas ainda pouco visíveis. A trajetória da Pixar oferece o material concreto do livro, incluindo a evolução da animação digital, a produção de filmes e os desafios de integrar áreas criativas e executivas. Contudo, o objetivo não é simplesmente reproduzir práticas de um estúdio, é analisar princípios de liderança aplicáveis a organizações que dependem de aprendizado, colaboração e julgamento diante da incerteza. A obra combina episódios históricos, reflexão administrativa e propostas para reduzir barreiras que sufocam a inovação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criatividade depende de um sistema, não de ideias brilhantes isoladas, a tese central de criatividade S. É que resultados criativos consistentes não surgem da tentativa de encontrar uma ideia perfeita logo no início. Catmull argumenta que projetos relevantes frequentemente começam imperfeitos e precisam de um ambiente capaz de identificá-los, desenvolvê-los e corrigi-los. Isso desloca a atenção gerencial do controle sobre produtos iniciais para a qualidade das pessoas e dos processos que permitem revisão. Na lógica apresentada pela Pixar, uma boa equipe pode transformar uma proposta frágil, enquanto uma equipe desarticulada pode comprometer até uma premissa promissora. Essa visão tem implicações práticas importantes. Seleção, formação, circulação de informações e autonomia deixam de ser atividades administrativas secundárias e passam a sustentar o trabalho criativo. O líder não é retratado como fonte única das respostas, mas como responsável por criar condições para que problemas apareçam cedo e sejam tratados coletivamente. O livro também alerta que o sucesso não elimina riscos organizacionais. Ao contrário, pode tornar hábitos ineficazes mais difíceis de questionar. Por isso, a cultura precisa ser entendida como uma construção contínua, sujeita à revisão, e não como um conjunto fixo de valores declarados. Criar, nesse sentido, é preservar a capacidade de aprender durante a execução. Em segundo lugar, franqueza estruturada transforma críticas em melhoria de projetos. Catmull dá destaque à franqueza como requisito para aperfeiçoar trabalhos que envolvem julgamento subjetivo, como histórias, personagens e experiências visuais. O ponto não é defender críticas agressivas ou uma sinceridade sem responsabilidade. O que importa é estabelecer fóruns e relações nos quais participantes experientes possam apontar falhas sem que isso seja interpretado como ataque pessoal ou disputa de poder. As reuniões de análise de filmes da Pixar, frequentemente associadas ao Brain Trust, ilustram esse princípio. Colegas oferecem observações diretas sobre problemas percebidos, mas não assumem formalmente o comando do projeto nem impõem soluções obrigatórias. Essa separação é decisiva. Quem conduz o filme mantém responsabilidade pelas decisões, enquanto o grupo amplia sua percepção sobre riscos e alternativas. O mecanismo evita dois extremos comuns: a aprovação automática por deferência hierárquica e a intervenção centralizadora, que enfraquece a autoria. Para funcionar, a franqueza exige confiança, vocabulário compartilhado e disposição para escutar más notícias. O livro reconhece que tais condições não surgem por decreto, pois pessoas tendem a proteger reputação, evitar conflito ou filtrar informações para superiores. Assim, líderes devem observar não apenas o que é dito em reuniões, mas também o que deixa de ser dito. O valor do feedback está em revelar pontos cegos antes que se tornem custos maiores. Em terceiro lugar, o fracasso produtivo exige distinguir erro de aprendizado. A obra recusa a ideia de que um processo criativo eficiente seja aquele que evita todo o erro. Para Catmull, experimentação envolve incerteza real e, portanto, tentativas que não funcionam. A questão essencial não é celebrar qualquer falha de modo abstrato, mas extrair aprendizado dela e impedir que o medo de errar bloqueie a exploração necessária. Essa distinção impede uma leitura simplista de que resultados ruins são sempre aceitáveis. Há responsabilidade por qualidade, prazos e recursos. Porém, o aperfeiçoamento de um filme ou produto depende de reconhecer cedo que ainda não funciona. A produção de animação torna essa dinâmica particularmente visível. Versões iniciais podem estar longe do resultado final, e tratá-las como evidência de incompetência reduziria a disposição de equipes para expor material em desenvolvimento. Catmull também relaciona esse tema ao abandono da busca por culpados. Quando o foco recai exclusivamente sobre quem falhou, informações importantes tendem a ser escondidas e a organização perde a oportunidade de examinar condições, decisões e suposições que produziram um problema. Uma análise mais útil pergunta o que o sistema tornou provável e como ele pode ser ajustado. O livro, portanto, associa segurança psicológica a rigor profissional. Falar sobre dificuldades não substitui a exigência, mas permite corrigir rotas com mais precisão. O fracasso só se torna produtivo quando gera compreensão compartilhada e mudanças verificáveis no trabalho. Em quarto lugar, tecnologia deve servir à narrativa e à colaboração entre especialidades. A história profissional de Catmull está ligada à computação gráfica, mas criatividade S. A evita tratar a inovação técnica como finalidade autônoma. Um de seus princípios mais claros é que tecnologia não substitui uma boa história na Pixar. Avanços digitais ampliaram possibilidades de imagem, movimento e produção, mas seu valor dependia da capacidade de servir à emoção, à clareza e à coerência narrativa dos filmes. Essa posição corrige uma tendência frequente em organizações inovadoras confundir novidade técnica com relevância para o público. O livro mostra que criatividade de alto nível exige negociação constante entre especialistas com critérios diferentes. Artistas, roteiristas, técnicos e gestores precisam articular limites e possibilidades sem reduzir o trabalho à lógica de uma única área. A diversidade, nesse contexto, não é apenas uma meta de composição de equipe. É uma fonte de desacordo útil e de repertórios complementares. Profissionais que enxergam um problema por ângulos distintos podem revelar soluções que uma equipe homogênea não perceberia. Entretanto, a diversidade só produz esse efeito se houver canais para escuta e conflito construtivo. Sem eles, especialistas trabalham em silos e a organização ação ao pé de integração. Catmull valoriza também a prática de reunir pessoas mais capazes ou mais informadas do que o próprio líder. Essa postura reduz a ilusão de domínio individual e torna decisões complexas menos dependentes de autoridade formal. Por último, forças invisíveis aparecem na rotina, no crescimento e na falsa sensação de controle. O subtítulo do livro aponta para obstáculos que raramente são óbvios: medos, filtros de comunicação, procedimentos rígidos, hábitos bem-sucedidos no passado e suposições não examinadas. Catmull chama atenção para o fato de que organizações podem acreditar que estão abertas à inovação e, ainda assim, produzir incentivos que desencorajam a discordância ou a experimentação. O desafio, portanto, não é instituir uma técnica única de criatividade, mas desenvolver meios recorrentes de detectar o que permanece invisível para a própria empresa. A escala agrava esse problema. À medida que uma organização cresce, mais camadas, processos e metas podem afastar líderes do trabalho real e tornar a circulação de informações seletiva. A experiência da Pixar e da Disney permite ao autor discutir como preservar princípios culturais em contextos de expansão e mudança sem idealizar estabilidade. Práticas como reuniões amplas de reflexão sobre dificuldades organizacionais exemplificam a tentativa de examinar o sistema, e não apenas o desempenho de indivíduos. O livro também insiste que não há fórmula definitiva. Um método que ajudou uma equipe em determinado período pode deixar de funcionar quando as pessoas, os projetos ou o mercado mudam. Essa é uma limitação deliberadamente assumida pela obra. Seus exemplos são específicos do setor de animação, mas sua contribuição está no modo de formular perguntas sobre confiança, formação e adaptação. A melhoria contínua requer vigilância contra a complacência produzida pelo próprio êxito. Em conclusão, criatividade S. É especialmente indicado para líderes, gestores de produto, profissionais de comunicação, design, tecnologia e entretenimento. Tolkien. Além de pessoas que trabalham em equipes cujos resultados dependem de interação e cooperação entre especialidades, também pode ser útil a leitores interessados na história da Pixar e na transformação da animação digital, pois Catmull integra bastidores empresariais e reflexão sobre gestão. Seu benefício prático não está em oferecer uma receita de inovação pronta para implantação. O livro ajuda o leitor a diagnosticar questões mais difíceis, se más notícias circulam com rapidez, se críticas melhoram o trabalho ou apenas protegem posições, se os processos apoiam o aprendizado e se a empresa confunde controle com qualidade. Intelectualmente, a obra desafia a visão individualista da criatividade ao situá-la em estruturas de confiança, responsabilidade e revisão contínua. Ela se diferencia de muitos livros de negócios por não reduzir a inovação a modelos abstratos, slogans ou uma lista de hábitos pessoais. As ideias são testadas contra a experiência prolongada de uma empresa criativa que enfrentou riscos artísticos, técnicos e organizacionais concretos. Ao mesmo tempo, a forte presença de exemplos da Pixar pode exigir adaptação cuidadosa por leitores de outros setores. Essa limitação é compensada pela transparência com que Catmull trata incerteza, imperfeição e mudança. O resultado é uma análise sólida de como cultivar condições para que pessoas talentosas trabalhem melhor juntas, sem transformar criatividade em um processo mecânico. Se você quiser apoiar Ed Catmull, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde.